psicoses maníaco-depressivas, tá bom? Esse é o tema de hoje, as bipolaridades. É isso que nós vamos estudar. Nesta obra aqui, ó, Dentro da Chuva Amarela, de um jovem de 30 e poucos anos, 40 anos talvez, Memórias de um Maníaco-Depressivo. Esse menino que escreve essa obra aqui, ele sempre assina com pseudônimos. Já ganhou vários prêmios pelo Brasil, inclusive aqui na Casa de Cultura, Mário Quintana e outros lugares. O nome dele... Mas vamos lá. Esta obra, existem muitas obras sobre testemunhos autobiográficos em torno disso. O motivo de eleição desta obra, entre outras, é que, como vocês viram em algumas outras obras, o caráter técnico se destaca muito. Essa aqui não tem tanto caráter técnico, e mais o caráter subjetivo. Então, esse foi o critério, e é bem escrita, né? Então eu preferi variar um pouco, não trazer algo tão técnico como o que a gente tinha e vem trabalhando até aqui. É uma das questões mais insidiosas nos nossos dias. Eu acho muito improvável que cada um de vocês não conheça pelo menos uma única pessoa que tenha sido diagnosticada com bipolaridade, né? Os elementos maníaco-depressivos. No meio do livro ele vai dizer por que ele colocou Dentro da Chuva Amarela. Não é difícil, né? Pelo retrato que ele coloca aqui. Não lembra nenhum pintor holandês? Vamos lá, então. Vamos iniciar imediatamente. O professor já marcou as páginas. Só que eu não vou começar do início, como a gente fazia antes. Eu vou começar de quando ele sai de um psiquiatra com esse diagnóstico, vai direto a uma livraria, e ele diz assim, ó, procurei a seção de livros médicos, abri um dicionário de psiquiatria e li. Porque ele saiu de lá com o CID 2962/9. Foi direto à livraria saber o que era isso. Vejam o que ele encontrou no manual de psiquiatria que ele foi consultar. Psicose maníaco-depressiva. Termo introduzido por Kraepelin. Em 1896, para distinguir psicoses. Aqui um parênteses. Kraepelin praticamente é o pai das tipologias médicas psiquiátricas, ok? Há outros, vocês sabem, mas Kraepelin é o homem que, por excelência, vai trazer esse arcabouço a partir do qual milhares de tipologias então vão surgir. Mas a dele perdura e chega até nós pelo DSM-5. Para distinguir psicoses que tipicamente progridem para demência profunda, demência precoce ou grupo de esquizofrenia, daquelas que não levam a uma verdadeira deterioração, psicoses maníaco-depressivas. Assim, o termo passou a incluir a insanidade periódica e circular, a mania simples, a melancolia e muitos tipos de confusão ou delírio. Embora a melancolia involutiva fosse mais tarde incluída no grupo maníaco-depressivo, a tendência nos Estados Unidos e no Reino Unido tem sido para manter separado o grupo involutivo. Mais adiante ele coloca, a psicose maníaco-depressiva responde por 5 a 15% do total de primeiras admissões em hospitais psiquiátricos nos Estados Unidos. Ocorre mais frequentemente em mulheres, que correspondem a aproximadamente 70% dos casos. E entre os judeus é mais comum do que qualquer outra doença mental. Kalman estima que a frequência média geral da psicose maníaco-depressiva não excede 0,4%, mas a expectativa em meio-irmãos é de aproximadamente 17%. Duas páginas inteiras do que ele encontrou lá no dicionário. Ó. Depois o livro será sorteado entre vocês, vocês vão poder ver isso com profundidade. Isso ele coloca já quase na metade do livro dele. Agora sim, vamos lá para o início, vamos fazer um estudo filosófico clínico desta obra, que começa com o pensamento de Camus. Olha qual é o pensamento de Camus que ele escolheu e colocou aqui. Não desejo mais ser feliz, e sim apenas estar consciente. Albert Camus. Bom, então vamos lá. Quando nós atendemos uma pessoa no consultório, lembrem, e dizemos para ela o que trouxe você, como eu posso auxiliar você, não é? E aí alguns perguntam o que é filosofia clínica, outros já vão direto contando suas vidas, os assuntos imediatos e tudo. A maneira por onde uma pessoa vai iniciar a sua explanação é um dado que pode ter sua relevância. Pode ter. Alguns vão iniciar diretamente por onde dói, por onde é o desconforto. Outros vão começar muito longe dali, inclusive como uma maneira de lidar com o desconforto sem tocar nele. E aí vai, não é? Vamos ver por onde esse jovem vai começar a história dele. Ele começa nos contando um incidente que aconteceu na vida dele. Olhem que coisa, ele tinha 5 anos apenas. E aí esse incidente que ele vai narrar acompanhou toda a existência dele. Acordo com o coração aos pulos, ele diz. Alguém parece querer derrubar a porta. Vejo minha mãe passar por mim, quase tão em pânico quanto eu. Papai viajou. Estamos só nós dois em casa. Acho que tenho 5 anos, talvez menos. Chego à cozinha, mas paro e me protejo ao lado do armário. Meus olhos batem em cheio em uma mulher suja, de idade indefinida, em trapos, os cabelos emaranhados e avermelhados pelo sol. Ela ri, elétrica. Fala alto, ao mesmo tempo em que leva à boca gordas garfadas do jantar requentado. Já é tarde, quase madrugada. Tenho medo, principalmente quando noto que meu tremor deixa cair restos de comida na toalha da mesa. Esta mulher andou 80 quilômetros até chegar ali à cozinha deles. Era uma tia dele, tia Bela, como ele fala aqui, que era considerada louca na família e que tinha algo, uma doença mental qualquer. Ele termina essa introdução dele dizendo: anos mais tarde eu estava tão pirado quanto minha tia. Assim que ele começa a obra dele. Ou seja, começou por um episódio, um elemento intenso na historicidade. Eu vos pergunto, sabemos a relevância disso na historicidade dele? Não. Sabemos que relação pode ter isso com o caso que ele vai apresentar de bipolaridade? Não, não sabemos. Sabemos os motivos que fazem com que ele comece por aqui? Eu acho que não. Só se tivermos uma bola de cristal. Saberíamos dizer, por exemplo, poderíamos, por exemplo, enraizar logo de cara aqui, dizer para ele: espere um pouco, deixa eu entender melhor. Conte-me sobre essa tia. Conte-me melhor o que aconteceu. O que mais você se lembra deste episódio? Não, nós não faríamos isso. Sabem por quê? Qual é o fundamento de não fazermos isso? Nós não sabemos em que parte da historicidade da EP dele isso se localiza. Isso pode estar localizado exatamente em cima de um gasoduto existencial, que quando perfurado explodirá tudo, causando um grande estrago existencial. Por isso e por outras coisas, eu não enraizo de antemão este assunto. Eu o guardo para depois, com a historicidade desta pessoa, saber onde contextualizar, onde colocar isso na historicidade desta pessoa, tá bom? Bem. Agora, à medida que o professor vai discorrendo sobre a análise dele, vocês verão como fica mais concreto, factível, a localização existencial disso que ele colocou no início da aula. Então, vamos lá. Ele inicia a historicidade dele dizendo: fui um bom garoto, nunca sujava as roupas, nunca subia em árvores. Nunca gritava, nunca respondia. As brincadeiras comuns das outras crianças simplesmente não me interessavam. As bolas de gude que guardavam eram reservadas para o fundo de uma lata de biscoito. Ao contrário dos meus outros dois irmãos, que adoravam a rua, eu passava todo o tempo dentro de casa. quase sempre lendo ou dormindo. De qualquer modo, a cama era o meu lugar preferido. Meus pais não tinham queixas de mim, é claro, eu estava conseguindo ser aquilo que muitos pais desejam, uma criança que se comporta como um ancião. Por outro lado, eu não era muito elogiado, já que os elogios eram um luxo em nossa casa. Também porque, embora não desse trabalho, havia algo que incomodava naquela minha atitude de ser calado e estar sempre com o rosto colado em livros. Muito embora fosse como um andar resfriado, eu só era levado ao médico porque me recusava a comer. Esse menino quer fazer vida santa, queixava-se minha mãe. Eu vos pergunto, podemos já inferir alguma coisa a partir da bipolaridade dele, da psicose maníaco-depressiva dele, não? Não temos como dizer nada. Nós não temos como dizer nada, muito bem. Ele está nos colocando um relato de algo lá na infância dele. Nós não sabemos aqui tudo que ele está nos dizendo. Ele pode até de repente nos dizer: olha, doutor, era assim que minha mãe me via. Agora eu vou dizer como eu me via. E começa tudo de novo. E aí você, achando que já tinha muito material, terá que reiniciar. Entendem os cuidados que nós precisamos ter? Ele coloca aqui. Olha um dado que ele nos coloca. Minha depressão nunca foi diagnosticada, nem nos consultórios, nem na escola. Existem elementos na. Isso, aliás, é parte do que nós vamos trabalhar em Torres. Alguns elementos da analítica de linguagem, eles disparam pontes, eles disparam conectivos e nos dão acessos a recursos muito bonitos, ok? Você chega na casa de um amigo seu. E diz a ele: Fulano, você toca piano? E ele se assusta e olha para você e diz: Como é que você sabe disso? Diz: Ué, eu vou começar de novo, vou começar com ele, exemplo mais fácil que esse. Você vai à casa de um amigo e daí você diz para o seu amigo: Fulano, você aprendeu a tocar piano? E ele olha assustado para você e diz: Como é que você sabe disso? E você diz: Ué, você está tocando piano. Se está tocando, você aprendeu em algum momento, não é? É óbvio. O que faz uma pessoa se distrair disso e não se dar conta? É que muitos não associam uma coisa à outra. Quando uma pessoa nos diz assim na historicidade dela: minha depressão nunca foi diagnosticada, nem nos consultórios, nem na escola, muito provavelmente esta frase anuncia, entre outras coisas, que agora, muito tempo depois, ele pesquisou isso, sabe o que é isso, e ao recontar a história dele, ele leva isto de agora que ele sabe o que é, para lá, estabelecendo os conectivos. Minha depressão nunca foi diagnosticada. É alguém que considera daqui para lá, estabelecendo esses vínculos, essas pontes. Estão vendo? Há muitos elementos como esses em analítica de linguagem. O mais bacana. Quando a gente identifica elementos como esses, é que por essa ponte que ele construiu, nós podemos fazer migrar muitas coisas como submodos, ok? Procedimentos clínicos. Ele construiu a estrada, podemos usá-la se for possível. Deixa eu tentar puxar a Ione, que caiu. Pronto. Aqui está a Ione de novo. Então, o que esse rapaz nos faz na historicidade dele? Ele nos conta vários elementos pontuais, como, por exemplo, o dia que ele foi mandado ao quadro negro. Eu vou contar para abreviar um pouco, porque é muito extenso, o livro é longo. Ele foi mandado ao quadro negro e chega lá, a professora pede para ele para escrever e ele fica com a caneta, com o giz, apontando para o quadro e não faz nada. A professora fica nervosa e diz para ele que foi sua professora o ano passado. Ele não responde, ela vê que tem alguma coisa errada e o manda de volta para a cadeira. Ele termina esse longo relato dizendo: em determinado momento, sei que ela não, que ela pode não ter compreendido, porém ela sentiu que algo não estava bem. Fui salvo graças à intuição dela. Aí ele conta um outro episódio, ok? Com crianças e tudo. Que ele ficou simplesmente parado, chegou uma coordenadora e viu que ele não estava bem e o mandou para casa. Existem vários relatos desses que ele faz aqui e que nos fazem perguntar o seguinte: como ele, o que fez com que esse rapaz achasse que isso que ele nos escreve é uma depressão? Não poderia ser uma outra coisa? Isso que ele nos escreve aqui? Pois bem, vamos lá. Ele disse que quando veio ao mundo, o Brasil vivia a euforia de ter ganho a Copa do Mundo e o medo, a Copa de 70, lembram? E o medo imposto pela ditadura militar. Mas em meu registro consta que nasci em outro local e data. É que papai estava tão bêbado que não dizia coisa com coisa, apenas respondia sim a todas as perguntas do tabelião. Não, embora ele gostasse de beber, ele nunca foi alcoólatra e merece todo esse perdão do mundo. Duvido que tenha existido um ano mais esquizofrênico que aquele ano de 70. Lembram do ano de 70? Não? Não creio que houvesse nada de tão anormal em nosso lar. O mesmo não posso dizer de mim. Às vezes a depressão me fazia tão confuso a ponto de esquecer meu próprio nome. Ele conta que às vezes ele precisava perguntar para a mãe dele o nome dele. E a mãe, claro, dizia para ele: deixa de bobagem, né? Você sabe seu nome e tal. E ficava olhando. Mas ele disse que a casa dele não tinha nada demais. Não há nenhum relato espantoso, nada assim, além disso que ele está colocando aqui. Mas ele conta uma tentativa de suicídio que ele teve logo na infância. Olhem o que aconteceu, uma tentativa de suicídio tão cedo. O pai dele estava com ele e eles foram. Estavam de automóvel. E o pai fez o que muitos pais fazem. Não todos, mas muitos fazem. Quer dirigir o carro? Senta aqui, pega a direção e dirige o carro. Né? O pai está do lado do menino, tá? E tudo. Olha o que ele fez. Estavam passando por uma ribanceira. E ele disse: senti aquele rugir me chamando. Em um instante, soube o que fazer. Empurrei o pé no acelerador e disparamos para a ribanceira. Lembro do pavor dos olhos do meu pai após me tomar a direção. O tapa que ele me deu pegou por muitos anos. No entanto, nunca comentamos este incidente. O acontecido alargou ainda mais o abismo que existia entre nós. Um silêncio saiu do fundo do seu medo e incompreensão e se fixou entre nós. Uma observação aos senhores. Na clínica, quando uma pessoa nos conta a historicidade dela, eu sei que por vezes há longos trechos enfadonhos para os nossos padrões de época, para os nossos conceitos existenciais, ok? É como alguém que vai ao médico e começa a falar sobre uma unha encravada e sobre outras coisas, e o problema é no fígado, é nos rins, e o médico tem um tempo para atender, e a pessoa fica falando sobre outras coisas. Na clínica, nossa, às vezes acontece algo similar. A pessoa discorre sobre assuntos que aparentemente não vão levar para canto algum, mas lembrem, é às vezes nestes âmbitos, nestes contextos, que informações fundamentais conseguem aparecer. Algumas precisam de um determinado contexto para poderem vir e poder se expressar, usam como veículo. Aqui, claro que não é o caso, ele usou a tentativa de suicídio dele, mas é só aqui na obra que vai aparecer essa informação que ele nos dá. O acontecido alargou ainda mais o abismo que existia entre nós. Um silêncio saiu do fundo do seu medo e incompreensão e se fixou entre nós. Aprendi então que coisas invisíveis podem ser tão maciças quanto a muralha da China. Ele passou a me olhar com medo. Durante anos, este segredo foi o único laço que nos uniu. Um torto, porém forte laço de loucura. Nunca pronunciamos a palavra suicídio ou falamos de desequilíbrio emocional. Olhem, outro dado bastante relevante. Certas coisas que se apresentam pela forma de similitudes, como nós já vimos em outros cursos. Quando uma pessoa coloca isso aqui, ó, que ele acaba de colocar, Nunca pronunciamos a palavra suicídio ou falamos de desequilíbrio emocional. Se isso traz elementos de paralelismos e outras coisas, vocês podem imaginar mais ou menos que, entre outras coisas, é plausível que se considere que é uma família na qual a doença não é tida abertamente, que as coisas são veladas, são mascaradas, coisas paralelas similares a essas. O restante da obra, aliás, faz confirmar isso que eu estou dizendo. Sabe, ele só vai receber um diagnóstico, procurar ajuda muito depois de coisas gravíssimas terem acontecido. A pessoa que vem ao nosso consultório, coloquem-se no lugar dela, faça uma recíproca. Como é que vocês agem quando vão ao consultório? Vocês não chegam lá para o terapeuta e largam as piores coisas, os monstros que acham que habitam, não é? O que é usual na nossa sociedade? Uma certa urbanidade, um certo código de moral, não é assim que a gente faz? Você chega e coloca: olha, doutor, eu acho que eu tenho isso, aquilo, tal. Algumas pessoas não, elas diretamente abrem o que estão passando da forma mais bruta, mas não é o comum, não é? Há toda uma retórica em torno do assunto. Algumas coisas a gente sabe por um tropeço que a pessoa deu. E ela diz: ah, eu esqueci de tomar o remédio. E continua, e você disse: remédio? Esqueceu que toma remédio tarja preta há 3 anos, em altas doses, não contou em nenhum momento para você. Isso é comum. E acontece. Não quanto ao remédio, quanto a outras coisas. É parte da nossa hipocrisia social, é parte da nossa vestimenta social. Não tem. É assim, ok? Então, essas coisas se pronunciam por vezes em entrelinhas, em fatores menos específicos. Às vezes aqui nunca pronunciamos a palavra suicídio, falamos de desequilíbrio emocional. Não quer dizer que eu vou concluir, pronto, eles não falam coisas. Não, a gente vai ver ao longo da historicidade se confirma isso que a gente viu aqui. Mas é muito provável que em muitas questões eles não, de fato, se pautem por aí, tá bom? Daqui a pouco vamos fazer um intervalo para as questões e perguntas. Agora ele vai nos introduzir à vivência subjetiva disso que ele padeceu. Vamos ver por dentro, vamos ver o que é estar na pele de uma pessoa cujo diagnóstico, pela medicina dos homens, é de psicose maníaco-depressiva ou de bipolaridade. Vamos ver como é que isso é por dentro? Veja. Ele disse que entrou na faculdade aos 17 anos. Tinha facilidade, passou no vestibular, tal. Aí ele diz assim, que ele tinha pretensões literárias. Uma pessoa com psicose maníaco-depressiva, como eu aprendi, vive nos extremos, não na simplicidade. Vive nos extremos, não na simplicidade. Lembrem. Para um filósofo clínico, a pessoa está nos contando a historicidade dela. O que eu faço com isso aqui? Eu vou ver com o restante da historicidade dele, o que veio antes, o que segue a partir dali, como eu vinculo. Isso é uma informação que é pertinente, ela encontra respaldo na historicidade, é o que ele acha dele mesmo, mas não tem um contraponto na historicidade, quer dizer, é uma informação solta, liviana. Um agendamento que alguém fez, uma frase que ele leu e gostou, mas que não se revincula ao que nós chamamos, entre aspas, de realidade, tudo isso a historicidade pode nos mostrar. E é o que nós vamos ver. Ele está dizendo que uma pessoa que tem isso vive nos extremos e não na simplicidade. Vamos ver se isso encontra, de fato, respaldo na estrutura de pensamento dele, na malha intelectiva. Meu delírio maníaco começou lá pelo 7º mês de faculdade. O tempo que não estava na sala de aula passava à frente da velha Remington, portátil, ou às vezes na própria sala, enquanto o professor de economia discorria sobre a lei da oferta, da procura, eu enchia as páginas do caderno com o que deveria ser a obra mais importante jamais escrita. É assim que ele diz. O nome desse capítulo é Síndrome de Tolstói. Como ele colocou aqui. Não dormia, não comia, levantava apenas para ir ao banheiro e depois voltava para minha grande obra-prima. Para piorar as coisas, chegou-me às mãos o regulamento de um concurso literário de âmbito nacional, categorias romance, conto, infantil, teatro e poesia. Decidi que concorreria em todas as categorias, com pelo menos dois livros. Faltavam 40 dias para a entrega dos trabalhos. É claro que meus textos eram tão sem nexo quanto minhas atitudes. Vejam, e tudo isso nós vamos acompanhando. O que ele quer dizer? O que quer dizer que não tem nexo? O que quer dizer que as atitudes não têm? Vamos ver uma coisa com a outra, vamos procurar. E ele diz: detalhe, em cada categoria eram exigidas seis vias, que eu datilografei uma a uma, porque minha mente distorcida não aceitava o uso de cópias. Não podia haver qualquer entendimento entre a lógica. Ele está falando da irmã dele, que tentava conversar com ele, trazê-lo para o chão. Ele disse: não havia qualquer entendimento entre a lógica e praticidade da minha irmã e o meu delírio. De onde ele fala essas coisas? Onde está? Lembram naquele primeira aula de autoterapia, quando nós vimos o perspectivismo? Quem fala, fala de onde? Alguns, quando contam suas historicidades, estão dentro do personagem, revivendo. Outros estão num ponto fora, distante. Contam numa terceira pessoa. Outros, quando narram suas historicidades, se colocam em um ponto seguro, de onde tem uma visão de conjunto, ou de um ponto específico que eles querem discorrer. Onde ele está enquanto ele nos conta isso? Isso é importante, porque quando você considerar a estrutura do pensamento dele, você terá que saber de onde ele partiu para contar essa historicidade dele. Às vezes a pessoa está em vários pontos diferentes da historicidade. Isso uma das maneiras pelas quais nós identificamos isso é pela segmentação do discurso. Ele coloca assim, ó: naquele momento eu sofria muito, eu padecia muito. Claro que se eu considerasse isso como a minha tia falava, e aí ele dá esse outro ponto de vista de um outro fator dentro do mesmo assunto da historicidade toda. Aí nós temos que ver qual desses fatores é relevante, se mais de um, como ele convive com isso, se isso gera dubiedades, univocidades e 10 mil outras coisas, tá bom? Meus pais estavam separados. Ele já era maior, tinha 17 anos, estava na faculdade. Deu um salto imenso aqui na historicidade dele. Não sabemos um monte de coisas sobre a infância desse jovem, o que aconteceu, como ele foi crescendo, nada disso. Lá adiante, ele volta e vai falar de novo da adolescência dele. Eu morava com minha mãe e meu irmão. Minha mãe nada dizia, apenas me olhava de vez em quando com um ar esperançoso. Os comentários jocosos de meu irmão já nem me incomodavam, muito embora, relatam, certa vez atirei uma máquina nele. Gritei possesso, bati a porta e só voltei 2 dias depois, mas eu não me lembro de nada. Passado esse delírio literário, entrei em depressão profunda e pela segunda vez eu tentei o suicídio. De alguma forma, não superei o que houve e tenho dificuldade em falar sobre o que ocorreu. Os detalhes doem. Minha dor é não esquecer e tentar acreditar que tudo não passou de ficção. Um de meus textos escuros e sem nexos, histórias de outra pessoa. Minha irmã foi obrigada a adiar sua partida. Ela me disse: você pensa que eu vou me importar se você morrer? Olha, pode se matar. Pode se matar que eu só vou tapar os ouvidos para não ouvir assim, ó. Ela estava à beira de uma crise nervosa. Como fazê-lo entender? Eu deveria estar vivendo o melhor momento da minha vida e, no entanto, nunca esquecerei o dia em que ela foi me apanhar no hospital. Havia mistura de medo e raiva em seus olhos. Aquilo tudo era demais para ela. Pobre irmã, não bastasse seu casamento e sua família surrealista, agora tinha também um irmão maníaco suicida. Eu lhe dei as piores férias de sua vida. Bem, em tudo isso, o que é importante para nós? Uma pessoa que vem com um quadro desse, que geralmente é um agendamento de um terapeuta, e aqui no caso de um médico, de um psiquiatra. Vocês, por favor, não se deixem distrair pelo rótulo psicose maníaco-depressiva. Ainda, se não por todos os motivos filosóficos clínicos que nós temos estudado, pelo próprio jargão médico. Não é raro que ele vá a um outro médico e o médico, esse outro, dê um outro diagnóstico diferente desse primeiro. Não, isso não é psicose maníaco-depressiva, isso é depressão. E agora? Ou seja, é muito delicada essa questão dos rótulos. Sobretudo quando a pessoa agenda o rótulo como uma explicação, sabe, como uma tábua de salvação, e já chega ao nosso consultório dizendo que ela é doente, que ela tem uma doença e que veio se tratar e tudo mais. Não se deixem distrair. Respeitem o que a pessoa traz, mas façam a historicidade dela, mergulhem nesses elementos para sabermos de fato o que se passa, tá bom? Durante a historicidade, nós teremos 10 milhões e 500 mil explicações das mais diferentes formas sobre o que está se passando. Fiquem tranquilos, é só acompanhar, aprofundar e vocês terão esses elementos todos, tá? Querem ver um exemplo disso? Olha aqui o que ele coloca. Caiu um colega que eu vou chamar já. Quem é o colega que caiu? Seu Bento. Seu Bento caiu, vamos o chamá-lo aqui. Pronto. Aí ele coloca um trecho de Mendelssohn na cabeça. É o trecho. Vamos ver então. Saltei da depressão para a mania com a mesma velocidade que a luz manda embora a escuridão, literalmente. Alguma coisa dentro de mim foi se modificando. A mania é o inverso da depressão. É algo que se assemelha ao êxtase. Faz você ficar cheio de vida, se sentir um super-homem, quando não se sente o próprio Deus. Entretanto, eu vejo apenas uma diferença entre uma pessoa maníaca e uma pessoa sã. Vou repetir. Ele escreveu. Entretanto, vejo apenas uma diferença entre uma pessoa maníaca e uma pessoa sã. Qual seria essa diferença? A pessoa maníaca não blefa. Se ela acredita que pode voar, ela pode. Ela tenta e não raro consegue feitos impressionantes. Acredito que o louco age a partir de sua totalidade. Ele está inteiro em um ato. Por isso, é tão comum apresentar força descomunal. No delírio maníaco não há meios-termos. A pessoa vive a 100 graus centígrados, neste ponto em que a água evapora. Comecei a delirar na puberdade, logo após minha primeira tentativa de suicídio. É como se toda aquela energia acumulada nos meus 12 anos de depressão começasse a ser liberada. A partir deste ponto, comecei a viver a gangorra emocional, que é a doença maníaco-depressiva. Estão acompanhando? Estão vendo como é que foi para ele? A partir dos 12 anos, então, ele começa a entrar nessa gangorra. As conclusões a que ele chega. Só que tem muitas coisas aqui deslocadas, muitas coisas questionáveis. Entrar nesses elementos agora nos levaria para outros cantos. Então, se existindo tempo, eu retorno e mostro essas coisas para vocês, tá? Nos levar ainda para mais dentro dele, ok? Lembrem o movimento que ele está fazendo. Ele começa pelos elementos ambientais, nos dando traços comportamentais dele, e depois, gradativamente, ele vai se aproximando. Esse rapaz que escreve esta obra é um rapaz que tem algo que hoje nós encontramos muito em consultório, que é o fenômeno de pessoas hiperterapeutizadas. Como nós sabemos por esse texto que é assim? O que denuncia esse excesso de terapeutização numa pessoa? Mas ele pode ser uma pessoa que tem argumentação derivada, daí ele também vai dar explicações. Existem elementos que nos dão indícios disso. Por exemplo, a pessoa nos dá certas explicações e citações, e em algum momento ela pega e cita um autor, um terapeuta, um escritor, um filósofo, cuja explicação é exatamente essa que ela acaba de nos fornecer, às vezes com as mesmas palavras. É um fenômeno bastante interessante. Outra coisa que mostra os elementos de pessoas que passaram pelas muitas formas de terapias é a maneira das construções dos princípios, sabe? Tais quais como nas escolas. Elas começam a pensar terapeuticamente sobre suas próprias coisas. Em alguns casos, isso é o que se chama, entre aspas, de a própria cura. É interessante, a própria pessoa adquire com ela mesma o papel e o status de terapia, de terapeuta, aprendendo no consultório como o terapeuta faz. Alguns reproduzem com eles mesmos. O terapeuta faz determinadas perguntas, a pessoa aprende e faz determinadas perguntas. Você nota também, entre os indícios, que é um processo de hiperterapia, porque para as outras coisas da vida da pessoa, a maneira como ela lida é completamente diferente. Entrou nessa área que ela considera da patologia, da doença, ela começa a apresentar os protocolos terapêuticos. Quanto mais uma pessoa tiver fora de contextos culturais, sociais, que condizem à terapia, mais isso aqui costuma ser evidente, esse processo de hiperterapeutização, porque até os termos, a pessoa usa palavras, expressões idiomáticas e outras coisas que não, jargões de terapia que não pertencem ao dia a dia dela nem nada, que mostram um aprofundamento nisso. Isso pode ser relevante porque, em muitos casos, ela aparenta ter numa explicação, aparenta ter uma resposta e o que ela tem é simplesmente algo que não tem profundidade alguma, alcance algum na resolução das questões dela. Cada vez mais isso aparece ao consultório, viu? Cada vez mais. Pessoas que sabem tudo sobre suas questões e estão com elas ali, padecendo incrivelmente. Então ele diz assim que a partir dos 12 anos, ele começa a viver a gangorra emocional dele, né? E ele diz assim, ó, meu equilíbrio era formado por viver ora em cima, ora embaixo, de vez em quando no meio. Os estados mistos, onde a depressão, a mania e o chamado estado normal estão mais ou menos equivalentes à pessoa, só vim a conhecer mais tarde. Meus delírios foram tão brilhantes quanto minhas depressões foram escuras. Apenas uma vez, a luz e a escuridão se misturaram em um delírio. Muito embora não me recorde de todos os pormenores dos meus delírios, ao contrário do que ocorre nas depressões, quando a memória funciona perfeitamente, desse episódio nada escapa. Por alguma razão, desta vez, a memória não me traiu. E aí ele conta quando ele estava na rua, tal, e entrou na casa de uma amiga dele. Olhem o que aconteceu. Acho que minha amiga estava no jardim, eu não sei. Lembro que adentrei sua casa e avancei direto para o aparelho de som. Sim, ela tinha um disco com o concerto, o concerto era de Mendelssohn, por isso que dá título ao livro, ao capítulo. Havia-me emprestado meses antes. Pus o disco. Àquela altura eu soluçava alto, gania, tremia e suava, dos pés à cabeça, numa tristeza e ao mesmo tempo num fervor religioso avassalador, que só terminou após horas de audição do meu concerto mental e físico. Eu quero colocar uma coisa aqui para vocês. Quando vocês lidarem com pessoas que descrevem que passaram por isso que estamos vendo aqui, observem isso que ele acaba de dizer. Em quantas delas vocês ouvirão isso das mais diferentes formas? Os pensamentos, eles fazem tanto barulho, eles são tão altos, tão vívidos, Eles são tão fortes, tão se pronunciam com tamanha ênfase, que isso que nós chamamos de realidade aqui fora, a mesa, o som do ar-condicionado, o frescor da brisa e tudo isso, se tornam muitas vezes pálidos diante disso que fervilha nos verbos mentais. Olhem o que ele diz nas palavras dele mesmo. Houve um ponto em que eu pude distinguir claramente os dois sons, o real e o imaginado. O imaginado era anos-luz mais belo e vivo. Não é um fato isolado, é muito peculiar. Agora, imaginem se isso é assim. Que estímulo nós queremos para trazer uma pessoa de volta para isso que nós chamamos aqui o mundo de fora, para as nossas coisas? O que poderá ser mais vívido, mais rico, mais concreto aqui fora? Muitas dessas pessoas se queixam quando são medicadas. É? Elas escrevem que o mundo perdeu a graça, que tudo perdeu a cor. Muitas acusam saudosismo do tempo da mania. Nunca vi da depressão, mas da mania muitas vezes. O estado maníaco ele é muito vívido. É interessante como ele se passa. Bom, vamos adiante lá. Aqui na... Ele fala então sobre as questões da família. O do que é a família. É que ele faz um mergulho doloroso, profundo e muito importante nessa história que estamos acompanhando. Ele diz assim que, como é próprio da doença, da instabilidade do humor, ora eu estava para cima, ora estava para baixo, como se diz. Meus amigos e minha família encontraram um jeito de se acostumar. Acabaram me rotulando como um sujeito imprevisível, o que é imensamente cômodo, uma vez que engloba todas as facetas dos transtornos de humor. Os menos generosos me rotularam simplesmente de mau caráter. Devo a doença à masteração de um grupo de pessoas. Um grupo pequeno, raro, precioso. Como são as coisas que realmente contam? Vivendo aspectos tão diferentes de humor, é natural que poucos permaneçam ao seu lado. Vocês teriam um amigo que se comportasse assim como ele? Que ligasse para vocês 3 da manhã eufórico? Dizendo, pensei numa coisa e não sei o quê, a voz alterada, as ideias rápidas, assim, que você diz, nossa, fulano, são 3 da manhã.
Ficou baixo, Luz.
Nossa, fulano, são 3 da manhã. Vocês teriam uma amizade assim? Faria, chegaria na casa de vocês, faria 1.000 planos, de repente, na hora de, então tá, já vou arrumar as coisas pra gente ir. Aí ele se senta numa poltrona e diz, estou exausto. E já não quer mais ir fazer plano nenhum. Não tem força nem para chegar até a porta. Acham fácil? É isso que ele está dizendo, que a maioria das pessoas não consegue lidar com isso. Experiência dele. Devo, então ele coloca aqui, devo a. Ah, não, isso aqui nós já vimos, né? Vamos adiante. Bem, agora ele começa a chegar ao mundo das terapias. Vamos ver o que acontece. E a opinião dele não é nada favorável para nós, viu? Comecem a se acostumar com isso. Primeiro, ele fala que ele fez um pacto com Deus. Ele diz assim, que era Réveillon, estava... Então ele conta, eu e o mar. Saudei a primeira alvorada do ano novo e, olhando bem dentro do sol que nascia, fiz um pacto com Deus. Ó Deus, se tenho esta gangorra emocional para brincar, é por algum motivo. Me mostre o sentido disso, eu pedi. Bem, vocês sabem, nós estudamos estrutura de pensamento. Se um prejuízo como esse, a crença em Deus, em um ser transcendente, é forte, é determinante, e a pessoa acredita, é muito provável que, dependendo de com que isso se liga na IP da pessoa, se ligar, por exemplo, com sensações, buscas e outras coisas, é por aí que as coisas começam a acontecer. Se o prejuízo está ligado a significado, ele vai olhar para um pôr do sol e vai dizer, olha o sinal, algo assim, pode. Isso não descarta a presença do transcendente, vocês entendem? É uma explicação de dentro, uma delas. Não é? O transcendente pode de fato ocorrer. Como... Por isso nós temos na EP um tópico de singularidade, que é o reconhecimento a fatores extraordinários, claro, que ocorrem. Fazia alguns meses que meu pêndulo emocional não oscilava para os extremos. Pude assim então reestruturar minha vida. Como queria romper com o passado e pela primeira vez fazer as vontades da família, prestei vestibular para direito. Fiquei entre os últimos, mas foi uma bênção ter passado no exame. Nessa época me mudei para a capital. Pedi a Deus a oportunidade de conciliar trabalho e curso. Acreditei firmemente que uma rotina rígida me faria equilibrado. Que inocência! Essas são palavras dele. Como sempre soube que Deus não só existe, como é a única realidade, sendo todo o resto um grande delírio coletivo, não estranhe minhas intimidades com ele. Porque é o que ele nos coloca. Ah, deixa eu parar aqui a gravação um pouquinho. Vamos lá então. Olhem aqui. Aí ele começa a ir a terapeutas, né? Olha o que ele começa a nos colocar na obra dele. Aliás, uma pergunta: isso de fato é um livro autobiográfico ou é um romance, uma ficção? Em muitos casos, isso não faz a menor diferença, ok? A vivência com que ele descreve aqui mostra que, em grande parte, ele vivenciou isso no coração dele, nas perspectivas dele. Quer dizer, isso talvez se torne o fator mais relevante, né? Ele coloca aqui neste livro, que ele chama de autobiográfico, que Deus, poucos meses depois, atendeu o pacto, cumpriu sua parte. E, sim, eu continuava doente e dentro da rotina rígida que pedira, o que prova que Deus não só existe, como tem um cósmico senso de humor. A segunda parte do nosso acordo ficaria para mais tarde. É como ele coloca as coisas, segundo como ele entende. Aí ele vai a uma psicóloga. Tão logo comecei a estudar e a trabalhar, procurei a psicóloga da empresa. Ele estava trabalhando. Eu tinha dois encontros semanais com a psicóloga gata, jovem, inteligente, sexy, dona de um par de olhos mais negros que conheci, e de um belo sobrenome italiano. Evidentemente, essas coisas compensavam o sacrifício. Agora que vim, não sei o que dizer, disse a ela. Ela sorriu. Me detive no meu dia a dia com minha irmã, cachorro e sobrinhos, contando tudo isso a ela. A psicóloga, gata. Aliás, cada terapeuta que ele conhece, ele dá um nome assim para cada um deles. A psicóloga gata não percebeu minha agitação em alguns encontros, quando eu falava pelos cotovelos, nem a minha lentidão ou ausência em outros. Alegando calor, certa vez fiquei quase nu. Outro dia eu não disse nada. Ela era uma da linha analítico-freudiana, eu acredito. Portanto, após alguns meses de encontro, ela elaborou uma curiosa teoria de que eu estava vivendo um conflito, uma espécie de segunda infância, me projetando na figura do meu sobrinho de 8 anos e projetando a minha mãe e minha irmã. Caso encerrado. A psicóloga gata me deu alta. Nesse dia, lembro bem, passei um bom tempo em um dos bancos de cimento do campus, com aquela sensação de quem assistiu a um filme e não entendeu o roteiro. Guaraná em pó, vitamina C, eu começava o dia com esse coquetel buscando nele energia que a depressão me roubava. Eu fazia um esforço sobre-humano para dar conta das 8 horas de trabalho e das duas disciplinas em que me matriculava. Ele encontra uma namoradinha e no emprego dele, um dia, uma das chefes dele nota. Começa a observar e nota que o menino tinha algumas coisas, sabe? E aí diz para ele: olha, vamos conversar aqui com a psicóloga da firma, tal. E leva até essa psicóloga e diz para ela assim: ó, William, está pior do que a Marta. A tal Marta era uma ninfomaníaca que trabalhava dois andares acima, famosa em toda a empresa devido às roupas escandalosas e ao apetite sexual cavalar. Assenti com um amplo sorriso e confiante, fui até o consultório da doutora. Agora olha o nome que ele dá aos médicos. Doutora Vagalume. Cheguei lá resfolegando como um trem a vapor. A doutora Vagalume estava na profissão certa. Simplicidade, senso de humor, simpatia. Nem por um segundo essas coisas ocultavam um lado sério e profissional. Talvez em virtude de exercer pediatria além da clínica médica. Foi amizade à primeira vista. O que equivale a dizer que nos encontramos várias vezes fora do consultório. Ela me pôs o apelido de Menino Maluquinho e até me presenteou com um porta-espátula com o personagem do Ziraldo. Entre um Valium e outro, nossa amizade foi se solidificando. Passei a confiar nela. Assim, quando a doutora Vagalume me deu o nome e o endereço de um psiquiatra amigo, não tive qualquer receio. Ela disse que me faria bem uma visita ao doutor Papagaio. Ai, ai, que coisa. O doutor Papagaio não demorou a me dar o diagnóstico de doença maníaco-depressiva. Aqui ele encontrou, finalmente, um nome. Fez uma ampla explanação sobre a doença. Aliás, apenas o fato de não ter o diploma médico me impede de dizer que o doutor Papagaio estava maluco. Ai, ai. Aí ele descreve um pouco do doutor Papagaio, esse que ele achou que era um maníaco, e diz assim, que o doutor Papagaio disse para ele, mas estava tudo bem, ele me garantiu. Eu ficaria bom, era só tomar uns comprimidos e vê-los de vez em quando. Tudo tão simples. Achei a ideia maravilhosa, afinal, eu estava na minha viagem de mania branda, onde tudo é maravilhoso. Ele sugeriu que eu começasse o tratamento imediatamente. Me deu um atestado médico de alguns dias com o CID 2962/9. Era vital que eu começasse o tratamento naquele mesmo dia, reafirmou várias vezes, e que voltasse a ele, tornou a dizer. Ele gostava de dar voltas e repetir incessantemente. Bom, e é aqui que começou a nossa aula de hoje, lembram? Quando eu li para vocês o que ele fez. Foi direto a uma biblioteca ver o que era esse rótulo que o homem escreveu ali para ele. Ficou muito impressionado lendo tudo isso. Bom, aí ele vai peregrinando. Eu anotei tantas coisas aqui, só que por questão de tempo, ele faz uma volta à infância, conta quando a avó dele morreu. Que ele não se importou, ele saiu com os amigos. Ele já estava, segundo ele, num estado depressivo muito grave. Ele conta aqui tudo isso, o que aconteceu. E aí ele nos conta algo interessante. Aqui eu vou ler para vocês. Para o psiquiatra Otto Fenihel, a mania é a liberação da energia confinada no conflito depressivo. À procura de uma descarga. Vou repetir. A mania é a liberação da energia confinada no conflito depressivo à procura de uma descarga. Bom, não é o tema da nossa aula aqui, mas para quem está acompanhando outro curso sobre estrutura do pensamento, há várias considerações a fazer sobre isso, né? Você sabe. Seu livro é de 45, portanto, mania é uma velha conhecida da medicina. Mas minha experiência diz que a classe médica brasileira não está preparada para lidar com a depressão e muito menos com a mania. E aí ele conta os muitos diagnósticos, os terapeutas que ele visitou, e ele diz: prepare-se para ouvir conselhos baratos e imundamente compreensivos. Aí ele coloca o que, que usualmente se fala sobre depressão, sobre mania, nos vários consultórios, até que ele andou por muitos lugares, foi visitar um senhor chamado Doutor Escargot, porque era Escargot porque tinha um forte sotaque francês, então ele deu o nome. E lá ele disse que esse médico ele usava neurolinguística, usava outras coisas e que disse para ele que sobre o tratamento e tal, ele disse que saiu de lá do consultório e foi embora, não quis saber, não olhou para trás. E ele disse que naquele tempo, olha, essa parte é significativa e nós precisamos dar atenção a ela, dada a frequência com que ela vai aparecer nos nossos consultórios, tá? Então prestem atenção a essa parte que vem agora. Naquele tempo eu estava sofrendo os efeitos colaterais da droga prescrita pelo Dr. Papagaio e não me sentia nada melhor. A droga praticamente me incapacitava para o trabalho. Ser posto na rua era uma questão de tempo. Isso significava cair fora da universidade, já que a empresa onde trabalhava mantinha meu curso, e perder também o seguro médico, que me possibilitava ver o Dr. Papagaio. Eu não tinha escolha. Era tomar aquela droga ou minha vida. Falta de coordenação, confusão mental, tremores, era duro acreditar que sofria tudo aquilo para o meu próprio bem. Não era só uma questão de nunca mais poder acessar a maravilhosa energia maníaca. Viram o que ele escreve aqui? Esse trecho aqui ele encerra tudo aqui sobre essa parte que estamos vendo. Então, se quem quiser anotar, ok? Isso é bem peculiar. São as taxas altas, provavelmente deram lítio para o rapaz, que é altamente tóxico. Quando vocês atenderem alguém que toma lítio, vocês têm que pedir para a pessoa se ela está fazendo controle sanguíneo, ok? Para saber se não está já com uma carga tóxica, que é violento, ok? O lítio é o remédio hoje por excelência. Ele é a droga medicamentosa, ele é o maestro da medicina psiquiátrica. Lítio, ele é tão complexo que nós até o momento não sabemos exatamente como ele funciona. Eu tenho um livro aqui de farmacologia que eu trouxe da Inglaterra, tem 2 anos que foi escrito, que mostra até onde se sabe do mecanismo dele, a ação dele, mas é extremamente complexo. Basicamente, ele é um maestro, né? Ele regula as funções todas, internas, tudo, então ele é muito utilizado. Só que ele é extremamente tóxico, né? A falta de coordenação, confusão mental, esses tremores, a pessoa tem um leve tremor, ok? É desagradável para muitas pessoas ter que viver com isso, tá? É muito chato. Ele não coloca aqui outras coisas, sintomas que como secura na boca, as mucosas, perda de dentes, é muito triste isso que acontece, viu, com algumas pessoas. Problemas gastrointestinais, ele colocou apenas alguns dos sintomas aqui, pruridos, a pele fica muito deteriorada, enfim, são muitas coisas que acontecem. Daí ele diz assim, ó, mais uma coisa que ele colocou aqui. Era duro acreditar que eu sofria tudo aquilo para o meu próprio bem. Não só uma questão de nunca mais poder acessar a maravilhosa energia maníaca. Anotem quantas e quantas vezes vocês ouvirão algo similar a isso aqui. Essa energia maníaca, ela é extremamente sedutora para algumas pessoas. Extremamente sedutora. Não são poucos os que nos escrevem depois que tiveram o melhor momento de suas vidas ali, com aquela energia da mania. Sabe, que se sentiram vivos, que tudo brilhava, que tudo tinha sentido, as coisas tinham gosto. Só que a exacerbação alcança um índice tal que a pessoa já não se dá conta e corre riscos graves. Assim, você está com um senhor de 60 anos do seu lado e ele vira para ti do nada e diz: quer ver como eu atravesso essa rua e nenhum carro me pega? Uma rua muito movimentada e tudo. E ele acredita realmente naquilo e vai atravessar e vai morrer na rua. Sabe, não é raro que eventos como esse aconteçam. Às vezes você não conhece direito a pessoa, acha que está brincando e diz: ah, duvido que você faz algo assim. E a pessoa faz. Às vezes faz. Tem que tomar cuidado, tá? No estado maníaco, ele é extremamente. A impulsividade é muito grande. Então vocês têm que tomar cuidado, por favor, tá bom? Não arrisquem essas coisas de jeito nenhum.
Professor, quem faz uso de drogas é para chegar nesse estado?
Algumas pessoas que fazem uso de drogas, está colocando o doutor Hildo, sim, podem usar para chegar a esse estado, podem. E é, vocês já sabem isso, o que que é, né? Já vimos isso em filosofia clínica, o problema que é. Ah, passei a ter cheques devolvidos pelo não reconhecimento da minha assinatura, sabe? Porque é assim, ó, até para assinar algo, a mão treme. Quer dizer, como é que a pessoa vai fazer cheque? Isso é só um dos problemas, sabe? Você vai se alimentar perto da pessoa, ela não consegue segurar, às vezes assim, ela fica assim, ó, no movimento com leve tremor. Aqui ali esquecendo as coisas, minha chefe me mandava a doutora Vagalume e ela me remetia ao doutor Papagaio. Essa começou a ser a rotina dele. O lado bom da mania é que você sabe o que é sentir-se cheio de energia. Isso faz de você uma pessoa exigente na qualidade de vida. Isso era assim para ele, tá bom? Isso era assim para ele. Bom, aí ele conhece a Shirley MacLaine. Lembram da Shirley MacLaine, os livros dela? Misticismos e tudo? Ele se encanta. E vai conhecer a guru da Shirley MacLaine, que é. Ele cita aqui o nome dela. A filosofia holística de Chris Griscom. Eu não conheço nada dela. E aí ele, com o contato, ele disse que vai numa palestra e vê essa mulher tão vívida que ele primeiro ele tem a impressão, ele diz assim, ela também é bipolar. Mas depois ele nota, ele descreve, ela é tão bonito como ele descreve essa parte, ok? Ele diz assim que quando ele observa melhor, ele vê que não era nada disso, que ela tinha aquela energia e ela era plácida, que ela conseguia ter todo aquele brilho e ao mesmo tempo suavidade. Ele fica encantado, ele diz, existe gente assim que está viva e tem paz. Ele achava que não tinha como, que uma coisa não tinha como a ver com a outra. Aí ele entra na homeopatia, né? Ele vai. Sim. Vamos deixar os apartes e outros comentários dos colegas queridos para o momento de fazer as perguntas, certo? Vamos lá. Então ela fala assim, que o doutor. Ele foi lá no doutor Escargot de novo, e o doutor Escargot disse que ele não tinha nada, é claro que você não tem apatia, e ele fala do tratamento que foi feito e tudo mais. E o doutor Escargot disse para ele, William, isso aí são neuras, e usou uns métodos lá esquisitos com ele, e ele disse que ele sai dali e vai direto para a rua. E aí ele fala o que aconteceu, ele diz, esse doutor Escargot queria me convencer, mesmo sem antes me ouvir, que tudo não passava de uma projeção minha, como se eu fosse um idiota, ou não soubesse que a mente é superior ao corpo e o espírito é superior à mente. Pior, como se eu não soubesse o mal que aquele tipo de negligência havia produzido na minha vida. E aí, nós começamos agora a mergulhar na conversação dele com a filosofia clínica. Olha o que ele fala aqui. Com muita razão, Freud nos ensina que só o conhecimento traz o poder. Com muita razão, diz ele, Freud nos ensina que só o conhecimento traz o poder. Isso é assim para ele, certo? Para algumas pessoas é completamente diferente. Sempre tenham isso. Mas esses elementos são importantes para nós sabermos procedimentos clínicos a usar com eles. Lembra disso, tá? Para ele é assim. Então ele nos coloca assim, olhem como é que isso é para ele e o valor que isso terá na clínica que se faz com uma pessoa que tem uma EP como essa, assim, ó. Saber-se portador de uma doença é duro. De uma chamada doença psiquiátrica ou que é uma forma de loucura é ainda mais grave. Mas é esse saber que abre uma brecha no quarto escuro. Olhem o que ele está nos dizendo. Que para ele, saber que tem uma doença, saber que essa doença tem um nome, que ela tem um rótulo, para ele isso é a abertura numa brecha num quarto escuro. Como fica um filósofo clínico que diz: não, a gente não deve rotular uma pessoa, a gente não pode colocar, dizer, você é doente, você tem bipolaridade. Como ficamos nós agora? Se ele está dizendo, pois para mim, seus filósofos clínicos, é o contrário. Eu preciso saber que eu tenho uma doença. Eu preciso saber que essa doença é uma doença psiquiátrica e mais, eu preciso de um rótulo, porque é assim que eu abro uma janela. O que faz um filósofo clínico aqui? Isto, vai pesquisar e recua. Recua. A teoria não pode vir antes da pessoa. É a pessoa que é determinante. Quando uma pessoa ultrapassar a nossa teoria, nós jogamos a teoria fora. Entendem? Não vamos tentar enquadrar a pessoa na teoria para salvar nossas vaidades pessoais. O que está em jogo aqui não é brinquedo, é uma vida humana. Então a gente recua. Ele está dizendo isso? Ok. Você diz que você tem uma doença, você diz que isso é importante para você, que isso é uma janela que se abre. Eu respeito. Ok? Vamos adiante. Entenderam? Muito importante, tá, gente? Por favor, tenham cuidado quanto a isso. Tá. Os colegas que precisarem sair. Mas é esse saber que abre uma brecha para um quarto escuro. Quando você descobre o universo formado por mais de 1,5 milhão de pessoas portadoras da doença maníaco-depressiva, isso apenas no Brasil, segundo dados da USP, você não se sente sozinho e seu medo diminui. Olhem os elementos submodais que ele está nos dando, que você pode utilizar no tratamento desta pessoa. Fazê-lo, por exemplo, se ele usar informação dirigida, você pode levá-lo para lá, fazer com que ele traga esses relatórios da USP. Vamos ver juntos o que que ela diz, que são 1,5 milhão de pessoas. Ele vai trazer, vai ler com você, o medo dele diminui, ok? Só que lembre, uma afirmação desta solta pode ser só um sintoma, algo que, se você utilizar, vai agravar o que a pessoa sente. Para evitarmos isso de alimentar sintomas, depois, no bojo da historicidade dele, é que eu saberei se de fato isso é producente ou não. A diferença é mais ou menos de você ter um filho que usa cocaína e ele diz: pai, me dá um pouquinho de cocaína para eu ficar feliz, animado. E você sabe o que é isso, né? Quer dizer, você não vai dar cocaína para seu filho, eu imagino. Sabe os danos que isso vai causar, e que essa animação é uma fantasia e uma alienação perigosa. A mesma coisa aqui. Isso pode ser uma espécie de cocaína da alma. Muitas vezes, o que uma pessoa no consultório diz para nós: isso é importante, isso é bom, isso vai me fazer bem, é o que vai acabar por matá-la. E ela não sabe disso. Muitas vezes ela não sabe. Então, nós ajudamos, via historicidade, a ver se é um elemento ou se é outro. Aqui, meus queridos colegas e alunos, nós vamos parar a primeira parte da nossa aula sobre as psicoses maníaco-depressivas, que vocês sabem, no conteúdo programático do curso, são duas aulas. Nós faremos a segunda e última aula na próxima semana, mas eu vou desligar o gravador, é para ouvir vocês. Considerações, perguntas, questões e outras coisas que vocês queiram colocar.